Prezado senador Walter Pereira, eu quero aqui cumprimentar o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Eduardo Dutra, na preparação do programa que está por ser anunciado, de 13 pontos. Ele ontem, a imprensa declarou: não vamos tratar de aborto, liberdade de a mulher decidir sobre seu corpo, o controle social da mídia. No caso do capítulo da democracia, deixamos claro que a democracia é democracia. E liberdade de imprensa é liberdade de imprensa. E ponto. Sem adjetivações, não há qualquer referência ao controle de mídia. Eu quero dizer que considero importante a defesa simples, ao ponto e direta, feita pelo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que hoje é da maior relevância, tendo em vista, inclusive, presidente senador Walter Pereira, que há no mundo um enorme debate a respeito daqueles lugares onde não existe a plena democracia ou há limitações importantes à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Acho importante que o programa da nossa candidata Dilma Rousseff esteja destacando 13 pontos. A democracia, ou seja, expandir e fortalecer democracia, democracias política, econômica e social. Segundo, o crescimento com distribuição da renda, avançando na direção daquilo que tem realizado o governo do presidente Lula, um projeto claro de desenvolvimento, meio ambiente e desenvolvimento sustentável como quarto ponto, e é preciso, então, definir claramente o que é a sustentabilidade que vai acompanhar o desenvolvimento, algo que é de grande relevância, inclusive, no diálogo com a senadora Marina Silva e os membros do Partido Verde, sobretudo os seus eleitores, a erradicação da pobreza absoluta, que é fundamental e consistente com objetivos assinalados à nossa Constituição, os direitos dos trabalhadores, a educação, que tem sido destacada por Dilma Rousseff em suas entrevistas, ciência e tecnologia, saúde, a universalização e garantia de qualidade no atendimento do Sistema Único de Saúde, cidades, habitação, saneamento e transportes, cultura, que muito avançou no governo do presidente Lula e precisa avançar ainda melhor, avançou muito com os ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira. Segurança, o combate ao crime, a garantia da segurança do cidadão e a política externa com a presença ativa e altiva do Brasil no mundo. Mas eu justamente me quero assinalar que estes 13 pontos serão melhor definidos nestes próximos dias. Eu gostaria de aqui mais uma vez colocar a sugestão de que nos itens sobre a sustentabilidade do desenvolvimento, a erradicação da pobreza absoluta, deveríamos, e também de maneira consistente com a expansão e o fortalecimento das democracias política, econômica e social, que devemos caminhar celeremente na direção de uma renda básica de cidadania como um direito universal de toda a população brasileira, de todos os brasileiros e brasileiras participarem da riqueza da nação. Mas quando eu hoje assinalei que é relevante a afirmação do presidente nacional do PT de que democracia é democracia, liberdade de imprensa é liberdade de imprensa e ponto, que há lugares do mundo em que estas aspirações não têm sido inteiramente preenchidas. E aqui, justamente, quero destacar que o Prêmio Nobel da Paz de 2010 foi dado ao professor de literatura Liu Xiaobo por sua longa e não violenta luta pelos direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais na China. Alguns dos porta-vozes do governo chinês têm como que reclamado e inclusive dito que laurear o Prêmio Nobel da China, laurear o professor Liu Xiaobo da China, que está ali preso há 2 anos, já esteve preso em outras ocasiões, e foi preso, senhor presidente, sem que se tenha expresso exatamente qual o crime que teria cometido. Pois bem, diz o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, que o Comitê do Nobel norueguês demonstrou que não respeita o sistema judiciário da China ao conceder o prêmio a um dissidente. Disse mais que o que eu quero dizer é que se alguém tenta mudar o sistema político chinês desta maneira ou frear o avanço do povo chinês, está obviamente cometendo um erro. Mas é preciso assinalar, e eu falo aqui consciente de que sou um amigo da China, um admirador do extraordinário desenvolvimento havido na China, e eu que conheci a China em abril, maio de 1976, 5 meses antes da morte de Mao Tse-tung. E, novamente, tive a oportunidade, por 10 dias, de conhecer a República Popular da China em 2007, e, obviamente, fiquei muito impressionado com o seu desenvolvimento, mas eu acho muito importante que este desenvolvimento econômico e social e tecnológico fantástico precisa ser acompanhado de aberturas no ponto de vista da liberdade de expressão, liberdade de organização e um aperfeiçoamento das instituições democráticas. E na medida em que um professor de literatura como Liu Xiaobo, que dedicou o seu prêmio quando conheceu, através de sua esposa, a poetisa Liu Xia, que está sob prisão domiciliar, mas que ganhou a permissão para visitar o seu marido no último domingo para comunicar a ele que ele havia ganho o Prêmio Nobel da Paz. Eis que, então, Liu Xiaobo dedicou o seu prêmio àquelas pessoas que foram mártires da Praça da Paz Celestial nas manifestações de 1889. E é muito importante, e reitero, falo como um amigo e admirador da República Popular da China, que possa o sistema político chinês avançar em direção ao aperfeiçoamento das suas instituições democráticas e, de acordo com, inclusive, muitos membros do Partido Comunista que têm dito que será importante que se avance nesta direção. Então, estejam os dirigentes chineses conscientes de que, quando o presidente Barack Obama, que foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz de 2009, e dirigentes de todo o mundo, e outros que foram laureados com o Prêmio Nobel, como Desmond Tutu, da África do Sul, que, e cumprimentando a Noruega, a Academia de da Noruega pela escolha, que todos estamos falando como amigos da China, que queremos o bem da China e que certamente avaliamos que a liberdade para pessoas que, por meios pacíficos, têm se dedicado a que haja maior liberdade de expressão na China, que haja um aprofundamento da democracia, que essas pessoas estão contribuindo positivamente para o aperfeiçoamento daquelas instituições e de maneira, portanto, consistente com aquilo que eu acabo de mencionar no início de minha fala, o quão importante é que nós, do Partido dos Trabalhadores, que a nossa candidata Dilma Rousseff defenda a liberdade de expressão plenamente e sem adjetivações, assim como defenda sempre a democracia sem adjetivações, da maneira como ressaltou o presidente do Partido dos Trabalhadores, José Eduardo Dutra. Quero também aqui cumprimentar o escritor peruano Mário Vargas Llosa por ter sido laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. É muito importante que, aos 74 anos, pela sua cartografia das estruturas de poder e pelas suas imagens mordazes da resistência, revolta e derrota dos indivíduos, possa a academia responsável pelo Prêmio Nobel de Literatura ter concedido o prêmio a Mário Vargas Llosa, que ainda hoje concede uma bonita entrevista à Folha de São Paulo, pois ontem, no auditório da Folha de São Paulo, ele disse que o Brasil merecia ter tido um Nobel, destacando que Guimarães Rosa, que viveu de 1908 a 1967, Jorge Amado, de 1912 a 2001, e Euclides da Cunha, que viveu de 1866 e 1909, deveriam ter ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo Vargas Llosa, Os Sertões de Euclides, no qual se baseou para escrever A Guerra do Fim do Mundo, permite compreender não só o conflito de Canudos, mas a América Latina. Já Guimarães Rosa, segundo ele, foi prejudicado pela dificuldade de se traduzir a sua obra, enquanto que Jorge Amado não teria recebido, segundo ele, o Prêmio Nobel pela característica de escritor popular. É tão significativo que tenha Mário Vargas Llosa dado uma contribuição tão importante à literatura latino-americana e mundial ao publicar, dentre outros, A Guerra do Fim do Mundo, de Bertrand, pela Bertrand, de 1984, que foi baseada na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, A História de Maita, de 1987, A Cidade e os Cães, de 1977, Quem Matou Palomino Molero, de 1988, O Elogio da Madrasta, O Falador, A Tia Júlia e o Escrevedor, Pantaleão e as Visitadoras, Conversa na Catedral, Como Peixe na Água, Memórias, Lituma nos Andes, Cadernos de Dom Rigoberto, Cartas a um Jovem Romancista, A Festa do Chibo, A Casa Verde, O Paraíso na Outra Esquina, A Tia Júlia e o Escrevedor, Travessuras da Menina Má, Israel-Palestina, Paz ou Guerra Santo, Diário do Iraque. Parabéns aos peruanos e a Mário Vargas Llosa, que, junto com Gabriel Garcia Marques, da Colômbia, faz com que agora a América Latina tenha dois laureados com o Prêmio Nobel. Possa o Brasil, em breve, também poder ganhar o Prêmio Nobel. E eu gostaria, senhor presidente, também, já que, como professor de economia e atento ao que se passa na área econômica, também cumprimentar os professores norte-americanos Peter Diamond, Dale Mortensen e o britânico cipriota Christopher Psirades, que foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia 2010 pelo desenvolvimento de um método de análise dos mercados que explica como as políticas e normas regulatórias afetam o desemprego, vagas de emprego e salários, e eles desenvolveram um modelo que explica como em muitos mercados é preciso dinheiro e tempo para encontrar vendedores e compradores.